Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? E quem fala é o Rainer. E estamos começando mais um Multifinito. E vamos fazer uma coisa que não fazíamos desde o nosso feed passado, que é falar de anime. Sim, nós vamos para o outro lado do continente para falar sobre animes. Antigamente, no feed passado, nós fazíamos o multiverso. Mas dessa vez nós vamos manter o Multifinito, só que o assunto vai ser animes. Simples. Assim, básico. Hoje a gente vai falar de animes que estão sofrendo reboot ou animes que estão tendo continuações. A gente vai ver, vale realmente a pena? As continuações estão sendo boas ou não? Eu acho que não. E reboots estão sendo bons? Quais animes mereciam de fato um reboot ao invés de uma continuação? E a gente vai debater isso aqui. E para debater comigo eu trouxe a parte do elenco que entende de anime. E quando eu digo entende de anime, não é que entende, mas sim a única que assiste, né? Aqui comigo estão o Milton Schuken.
Filho da puta!
Caralho, nunca tô preparada pra tomar susto.
Acho que ninguém tá, chama susto. Ah, tudo bem.
Vamos tem que estar preparado sempre, o Nag.
Nossa.
O Nag.
Estão ouvindo aí, nossa querida Elisa Thiaga.
Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas vocês estão.
Ok. E aqui comigo também, o último, mas não menos importante, Henrique Melo.
Galera, quando a pandemia acabar, abracem seus professores, que a gente tá precisando.
Quando a pandemia acabar, abracem todo mundo, porque vai poder
abraçar.
Não, todo mundo
não. Não, todo mundo não.
Tem umas pessoas que é bom continuar mantendo distância.
Vocês têm umas pessoas que vocês vão tentar manter pelo menos até um tempo possível pós-pandemia e falar, não, pô, não vou aí não por causa do corona. Eu vou ter umas pessoas que eu vou fazer isso.
Com certeza.
Tem uma galera que tipo, pode, tipo, pô, não vou poder não, cara, corona, foda.
Não é, mas já acabou não, é que eu peguei.
Pô, eu sou desses. Eu pego sempre de pó, porque não é mais moda. Bom, pessoal, vamos começar aqui. A gente pode começar com um anime que, se alguém gosta, não deveria, e que teve uma continuação, que se chama Naruto.
Meu Deus!
Eu não entendi esse regime do Naruto.
Porra, você nem
cara,
entende, sério?
Sério?
É ruim.
Nem quando o Naruto era hype... Eu gostava de Naruto. As crianças ficavam tudo correndo com a mão pras costas, quase caindo com a cara no chão.
Mano,
e eu achava esse anime um saco. Porra, bagulho chato do caralho.
É um porra.
Não é assim. O Naruto realmente são os fillers. Tem tipo 300 fillers, se somar o Naruto com o Naruto Shippuden. Esse é o único problema do Naruto. E muito flashback, eu dei um flashback. Contei muito flashback.
Cara, o meu Naruto é que ele tem os. Acho que o Naruto tem um arquétipo interessante, ele tem uns potes interessantes, só que ele não sabe utilizar e acaba ficando fraco, sabe? Tipo, não tem muita graça, é ruim. Só que Naruto, ele infelizmente, ele é porta de entrada para muita gente que não curte cultura japonesa, que não curte anime e vê anime, entendeu? Então tem muita galera que fala que gosta de Naruto pra caralho, acha Naruto bom. Mas essa galera não vê anime, de fato, tá ligado? Não é uma pessoa que costuma, que consome isso. O problema é que ele é muito anime... Ele é um anime muito ocidental, entendeu? Ele é feito pra... Ele não é feito pro japonês, eu acho. Ele é feito muito pra fora.
Não, pô, não. Acho que fez maior sucesso no Japão, cara. Tá doido?
Não, sim. Pô. Não, você não entende. Mas ele é... conhecido muito também fora dele, tipo, ele é uma porta de entrada, entendeu? É essa a questão, ele vira uma porta de entrada.
Não, então tu quis dizer que não é, o Naruto não foi feito mais voltado pros japoneses e sim pra poder chamar o público fora do Japão.
Exatamente.
Pronto.
Não que isso impedisse que ele fosse sucesso, sim. Ele fez. O que pra mim, por exemplo, meu anime favorito é o Cavaleiros. Cara, eu sei que Cavaleiros tem múltiplos erros, eu entendo até pessoas ok não gostarem dele. Mas o Cavaleiros também é um outro. Ele entra nessa mesma categoria. Ele é um anime porta de entrada, só que ele foi um anime porta de entrada num momento em que não existia. Né? Tipo, Cavaleiros é talvez o responsável por ter anime no Brasil, entendeu? E junto com o Eduardo Miranda, que trouxeram pra Manchete, enfim, toda essa história. E aí acaba que ele entra muito mais num lado de saudosismo, num lado sabe, nostálgico, que a gente não para tanto pra criticar. Então é que quando, tipo. Os reboots de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, são péssimos. Todos são uma bosta.
Horrível.
Nenhum salva. Entendeu? Nenhum salva. E o último, então, pelo amor de Jeová.
Netflix fez um que chega a dar tristeza, né? Que foi a animação
ele é
que eles fizeram. Nossa,
ele é péssimo.
Cara.
Nossa, aquele é péssimo.
Aquilo ali foi o.
Aquilo ali
fim
foi
da picada.
Literalmente. Foi tipo, você não precisava ter gastado dinheiro pra poder fazer isso.
Não, cara, depois do clássico, a única coisa que valeu a pena de Cavaleiros do Zodíaco foi a única coisa que eles não continuaram, que foi o Lost Covens. Foi a única coisa meramente interessante. Era válido, mas eles não continuaram. Enfim, é muito louco como, tipo, não fez tanto, né? Por que eu tô falando do Naruto? Porque nós tivemos o Boruto agora. E Boruto é a continuação.
Tem 150 episódios já.
Já tem 150 episódios.
E aí eu tenho, uma pergunta capciosa.
Agora deixa eu fazer a pergunta capciosa.
É porque eu só queria saber de onde que nasceu o filhinho do Orochimaru. Será que ele nasceu de um ovo?
Resultado de experiência.
Milton, não estraga a piada.
Exato, mano.
Quando
chato.
Cara, a Nick me perguntou isso, eu achei muito bizonho, porque isso entra numa categoria que eu penso, cara, o anime terminou em guerra, o bagulho tá numa bosta, sofre ataque o tempo todo. A galera pensa em construir família. Eu fico, mano, meu amor de Deus, não faz isso.
Aí você não viu Naruto.
Porra!
Bom, eu não posso opinar em Naruto. Eu acho, eu assisti, se foi 3 episódios de Naruto, foi muito, que eu achei um saco. A única coisa de Naruto que eu consumi foi o jogo de PS2. Só.
O Naruto não termina em guerra, ele termina em paz. Tanto que o começo de Boruto, eles falam que como é que é chato a vida, que não precisa mais de ninja. Que agora é que tá tudo em paz. Todas as vilas fizeram a Aliança Ninja e eles não estão mais em guerra, tá ligado? E raramente acontece alguma coisa. Por isso que eles fizeram família, ué. Os caras trepam em paz.
E o Naruto é um pai negligente, que eu fiquei sabendo, né?
Ah, ele é como se fosse um... Pô, ele tem muito trabalho, né? Ele é o presidente de Konoha. Ele não consegue dar atenção pra tudo ao mesmo tempo. Ele que foi o responsável pela paz.
Ele é mais um pai relapso.
Não, ele é um pai relapso.
É um pai.
Você percebeu que todo anime tem um pai relato?
Ele é responsável por.
Não interessa.
Hoje.
Não é justificativa.
Ele.
O Goku salvou o universo várias vezes, mas não deixa de ser um pai.
Você pode ser o presidente do mundo. Se você tem um filho, você tem que dar atenção pro teu filho.
O Vegeta é melhor pai do que o Goku, por exemplo.
Ele faz um clone e volta pra ele. Atenção, ué.
Pai relapso.
O Goku, ele salva o mundo, aí ele vai fazer o quê? Ele vai treinar, vai comer, vai pra outro planeta. O Naruto não, o Naruto, pô, salvou os ninjas, agora ele tem que cuidar da papelada, ele tem que resolver um monte de coisa, né? Assim.
E daí, o que impede ele de dar atenção pro filho dele?
Ele faz uns clonezinhos lá e fala, vai lá, clone, brincar com meu filho. Aí o clone vai e brinca com o filho, ué.
Caralho, que...
Ele é um pai de merda.
É um pai de merda.
Ele é um pai de merda.
E a gente chegou a falar do Goku?
Mas ele lembra.
Vamos falar, tipo, por exemplo, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT é um anime que tem muita gente que curte e tem muita gente que não curte. Eu gosto muito. Só que o que acontece? Dragon Ball GT era pra ser um reboot que depois virou continuação porque não deu certo rebootar. Que a ideia deles era, tipo, transformar o Goku em criança de novo, meio que um reboot, pra fazer um Dragon Ball e tal, trazer um público novo pra aquilo. Não deu certo, a galera que via não comprou e não atraiu o público novo e eles voltaram atrás e aí depois aconteceu tudo que a gente sabe, ele voltou a ficar adulto, tal. Mas o que acontece? Aquilo não foi feito pelo Akira Toriyama. O GT não é
na
do
Akira
Toriyama.
Na verdade foi só o primeiro, né? Que foi... O resto não...
Não, não, todo foi. O Dragon Ball, Dragon Ball Z é aqui na Toriyama. O GT não é o Toriyama, tanto que o Toriyama, então, quando voltou, ele não considera o GT. Ele não considera o GT, ele faz igual o James Cameron fez agora quando voltou pro Exterminador. Tipo, ele não considera o que fizeram. Tipo, então, o Goku, ele, pra ele, só foi até o nível 3 e a partir daí é extinto, escaceta, 4, lá, cabelo cinza, azul, caralho. Não tem... Não tem nível 4, que eu achava do caralho. Tipo,
agora tem.
Agora tem?
Tem?
Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes.
Mas é igual do GT, não, né? É diferente.
É igual, é igual.
É igual?
Foi uma homenagem, porque a galera gosta muito do Saiyajin 4.
Ah, então ele tornou canônico. Ele não foi burro, né?
Não é canônico, porque não é na realidade do... É uma outra realidade.
Ah, é. Não é na realidade, é verdade. Então ainda não é canônico, só foi fazer homenagem mesmo. É, diferente, por exemplo, o Broly não era canônico e se tornou canônico. Então, agora a gente tem numa realidade o Broly, mas o Broly muito tempo também foi o mesmo caso.
Mas é um Broly diferente.
Sim, o Broly é diferente. Mas assim, tipo, vocês gostavam do GT? Eu gostava.
Tipo, se você não vincular com o Dragon Ball, é legal.
Eu achava mais ou menos.
Eu também.
Sei lá. Não gostava nem desgostava. Tipo, não fazia muita diferença se eu visse o episódio.
Eu gostava da abertura.
Exatamente. Eu achava... Uma das melhores aberturas de todas.
É. Eu no início gostava da abertura. Mas depois, quando eles decidem voltar atrás e ele volta a ficar adulto, o anime fica bom. Tipo, quando tem o dragão de uma estrela, dragão de duas estrelas, tipo, que aí eles focam na porrada o tempo todo. Vegeta. É, fica muito maneiro, cara. Vegeta de bigodinho, é muito maneiro, pô. E o Vegeta comedor de casadas.
Gente!
Esse meme é maravilhoso, cara.
O anime que mais merece. Eu vou não, tendo continuação. E o anime que mais merece continuação não tem. Felizmente.
Qual é?
No banho até hoje, que é o Hunter x Hunter. Que é o que mais merece continuação.
Cara, mas sabe por que não tem continuação? Porque a porra do caralho do autor não terminou a porra do mangá. Aquele filho da puta, fudido. Olha que ódio que eu tenho, mano.
Não, é.
Eu
inclusive,
tô há 20
inclusive
anos
teve uma...
caralho.
Teve uma entrevista recente.
E vai continuar esperando.
Que tava os autores de Boku no Hero e o ator de One Piece, né? E o ator de Boku no Hero falou que ele pretende acabar o Boku no Hero no volume 30. No volume 30, ele pensa em acabar no volume 30. O maluco do One Piece deu risada e falou: eu também pensei nisso. E hoje já tô no volume 100, não deu pra acabar.
Ah, tem mais 5 a 7 anos de One Piece ainda.
Foi que isso, gente?
Tá em, tipo, em 75%.
Gente,
meu Deus.
Como é que as pessoas. Não, é sério, agora é sério. Como é que as pessoas conseguem. Eu não entendo como é que as pessoas
não,
conseguem acompanhar um anime tão grande.
De 20 anos.
É desnecessária.
Eu acho muito legal.
Grande.
De 20 anos, em que esses 20 anos no anime passaram só 2, tá ligado? Tipo, não tem um time skip.
Passou muito mais que 2.
Passou quantos, João, Milton?
Passou uns. Não sei. Tem um arco que são só.
Vamos lá, 20 anos. Quantos anos passaram de fato no anime?
Tem um filme que são só 2 anos passando. Só um filme.
Gente,
não tem mais que uma década passada no anime.
Exatamente, tipo, tem 2 décadas de anime, de
por
episódios,
exemplo,
enfim,
porque não
e
sai
não, tem...
não tem 20
parece,
porque, por exemplo,
arrastada.
Boku no Hero, se o cara pretende acabar o volume no 30, a gente vai ter um time skip. Se ele pretende realmente for fazer isso, vai ter que ter um time skip onde do Deku a gente pula pra ele com 16 pra 26 anos. Eu acho muito difícil que ele se torne o maior herói do mundo com 19. Não faz muito sentido. Ia ficar muito. Ia ficar muito jogado. Até porque é uma reclamação recorrente dos japoneses, que, tipo, isso reflete muito na questão de pressão, né? Do cara ter que ser mega bem sucedido muito cedo e tal. Então, assim, pode ser, na minha ideia, a gente teria um time skip onde ele conta os principais, mas ele já tá meio. Tá só contando o que rolou. Se ele tem a ideia de acabar no volume 30. Mas eu, assim como o cara do One Piece, dou risada, porque eu acho muito difícil que ele acabe no volume 30. Muito difícil. Não que ele vá até o 100 igual no One Piece, porque também não tem... todo mundo consegue ser tão maluco a esse ponto. Mas
eu espero
que
não vá, porque eu não quero estar apagando a minha língua assistindo um anime tão grande.
Mas volume... volume 30 é o que sei lá, hoje tá no capítulo 278, volume é o que vale, tipo, acho que, se não me engano, era 15 capítulos por volume, uma coisa assim. Então, tipo assim, volume 30 é como se tivesse bastante capítulo, entendeu? Tipo, vamos botar que tivesse uns 500 capítulos, por exemplo. Entendeu?
Grande.
É, bem não, grande. Nem é tanto, cara, porque cada episódio grande? Do anime, cada episódio do anime leva pelo menos 3 capítulos, filho. É muito fácil de fazer, bem tranquilo. Não cara, é grande.
Cara, se ainda assim, mano. Porra, você
tem 500 episódios. Que se pare consegue acabar o anime em 6 temporadas, por exemplo. A gente tá na quarta, mais duas ele pode acabar. Possível.
Ai, Deus me livre. Sem condições.
É grande, pra um anime é grande.
Tu acha? Eu não acho, não. Eu acho o anime. Eu acho grande One Piece, ou se chega a 10 temporadas, eu acho que já dá. Tipo, é igual série, cara, sabe? Série, quando chega a 10 temporadas, já deu. Não tem como.
É diferente. Série é diferente. Série é diferente. Agora, anime, tipo, com 6, 7 temporadas, eu já acho grande.
Com certeza.
Consideravelmente grande, Rainer, eu acho.
Cara, o que eu acho assim, é, se a gente for parar pra pensar que a gente cresceu vendo animes, né, na década de 90, início do 2000, é, que tinham 100 episódios, 120 episódios, mas era tipo assim, é aquilo ali e acabou. E, porra, você tinha uma qualidade na história que era, assim, fenomenal. Pra hoje que você tem animes em que a história não é grande coisa, o roteiro é menos ainda, às vezes o traçado do negócio é feio pra caraca, e aí a porra do anime tem 5 mil infinitas temporadas, né?
Não, eu... cita 13.
Mano, tipo, One Piece, pelo amor de Deus.
Não, você tá usando muitas drogas.
Não, cara, não, assim, verdade seja dita, eu não acho que o One Piece seja mal feito, não.
Cara, sinceramente.
Sabe o que me impede? Sinceramente, sabe o que me impede de assistir One Piece? A caralhada de episódio.
A história do One Piece é sensacional.
Preguiça de assistir a quantidade de episódios que tem One Piece, mas eu não acho que seja um anime ruim, não.
One Piece eu acho bem ruim.
Não, você não acha que One Piece.
Não acho que seja ruim. Mas eu acho que isso, pra mim, seria cansativo assistir pela quantidade de episódios que tem e a quantidade de história que já tem pra poder acompanhar.
Cara, é porque eu... Tipo, se forçar a assistir, vai ser ruim qualquer coisa. Qualquer coisa vai ser ruim.
Eu penso assim, tipo, Cavaleiros tem 3 temporadas com quase 60 episódios cada. É coisa pra cacete. Mas se você parar a pensar hoje, cada anime tem uma temporada com 22 episódios, é o máximo que a gente tem, por exemplo, Ai, meu Deus do céu, eu esqueci. Oi?
Kingeki no Kyojin?
É, Kingeki no Kyojin tem, tipo, 14 episódios, 15 por temporada. E, tipo, eles estão tendo que comprimir o mangá, muita coisa às vezes não vem pro anime, então fica...
Pois é.
Ou o anime tá tendo que fazer, tá tendo que tomar caminho diferente do mangá. Então, assim, aí você tá numa balança, porque o que vale a pena? Você trazer a história full contada legal e bonitinho, ou você tentar comprimir ou ir para outro caminho, entendeu? Porque o mangá do Shigeru Kyojin, cara, o maluco simplesmente puxou uma carreira de cocaína e tá
botando no cu de geral.
Porra, ele
tá... que a gente ele pode, é, né? Ele...
Cara, ele tá... O roteiro, não é possível. Ele foi um lápis no cu e tá escrevendo o roteiro, porque não é possível.
Que isso,
tá,
gente? Que doideira, que loucura.
Tá muito louco. O mangá tá
ai,
muito
que
louco.
Babado.
Deu uma reviravolta, assim, que tipo...
Absurdo.
Caralho.
Então, eu parei na terceira temporada.
E o anime não vai pegar isso. O anime falou que vai, mas tipo, ao mesmo tempo você vê
porra,
que...
Porra, mas a gente sabe que não vai. Não vai ter tempo.
Aí, cara, não vai ter tempo, porque o anime anunciaram que essa temporada agora vai ser a última. E tipo, cara, se não tiver 20 episódios, no mínimo, dá pra contar um texto.
Aí tu pega o One Piece, que é o mangá mais vendido do mundo. Aí tu chega no ano de 2011, 2012, que foi a Guerra dos Maiorais. Foi o mangá mais vendido do mundo e o anime mais assistido do mundo, de tão foda que foi o arco. Foi muito foda, muito, muito foda.
Ah, controvérsias.
Não é número.
Não, cara. Não, é sim, Nick.
O anime mais
controvérsias, cara.
É sim.
Eu acho o seguinte, a One Piece tem um público assim, na minha percepção da galera que eu conheço que acompanha One Piece, tem um público de vanguarda. Galera que começou a ver essa porra lá 20 anos atrás e tá arrastando, empurrando com a barriga até hoje, porque
não,
quer encontrar,
amiga,
o final dessa porra.
Nick, eu conheço gente que se aventurou
agora
de começar a assistir agora. E tá se amarrando na história, entendeu?
Agora, o cara já inventou 50 mil arcos, a história já deu trocentas voltas mirabolantes e não sei o que. Porra, pra
volta, não deu nenhuma volta, é uma linha reta. Se você pegar o,
cara,
o 18º episódio e assistir agora o episódio 813, vai ter uma parada que liga no 8º episódio de uma maneira que tu vai falar, caralho, como é que eu não...
Não, não vou falar caralho, porque essa bosta é muito ruim.
Não
vou falar,
cara, não, não adianta você falar com a Nick que é bom e vocês ficarem um competindo com o outro que um acha bom e o outro acha ruim. Não vai dar certo.
Eu acompanhei tudo, eu vi tudo. Eu vi todos os episódios.
Que bom.
Quer biscoito?
Eu vou falar que é ruim, você não viu nenhuma temporada, nem tipo 15 episódios.
Aí que tá, Milton. Quando essa porra lançou, cara, eu já tava nesse mundo, meu querido. Eu vi o começo de One Piece, é, só que pra mim é ruim, meu parceiro. Entendeu?
Uma parada que não de
Milton, você não vai ganhar essa batalha, esquece.
Não, eu já ganhei. Aqui,
não, na cabeça dele ele já ganhou, porque ele tenta enfiar as coisas na cabeça, ele tenta socar o One Piece no cu da gente desde que esse podcast começou, entendeu? O nosso elenco já mudou e ele continua, entendeu? Nosso elenco já mudou, já entrou mais gente e ele tá aí, não, One Piece, então tá.
Parou?
Tá falar que o argumento que merda, que você tá empurrando, se tem uma galera que tá empurrando com a barriga, o ideal seria que diminuísse a audiência, não continuasse subindo, subindo, subindo todo o passar dos anos. 2011,
cara, quer ver um...
2015 subiu pra caralho.
Tá, mas você viu que na última temporada ele perdeu o pódio? Lembra que eu mandei o link pra você? Ele perdeu o pódio. Ele caiu de primeiro para terceiro. Então, meu querido, isso já é uma demonstração.
O negócio tá primeiro de novo, é hype. Acontece. Demon Slayer, todo mundo, caralho, muito foda. Então, sei que lá, aí tu vê a animação do Demon Slayer, tu vai ler o mangá, horrível, horroroso. E não, por isso não vai continuar. O mangá do Demon Slayer é muito feio. É horrível.
É muito feio, não li ainda. Tava aqui na listinha, porém não acompanhei.
Não é tipo a qualidade gráfica que tem o anime. Completamente oposto.
Ah, mas aí...
A galera parou, a galera dropou. Não vai, nunca mais vai voltar o mangá ser o primeiro.
Cara, o mangá do Cavaleiros, todo mundo era desenhado igualzinho. Não tinha diferença. Eu tenho aqui pra você, te mostro. Cara,
essa parada do mangá que o Milton citou, é de fato um comentário. É, de fato, um comentário interessante, porque assim, eu não comecei o mangá de Demon Slayer, tá na lista, mas por N motivos não comecei. Porém, ainda assim, é sucesso.
Era sucesso. Não,
não continua sendo, porque a galera continua reivindicando continuação do anime. Se a galera tá pedindo continuação, é porque ainda tá tendo venda de material. E qual é o principal material de venda no Japão? Mangá. Não tô discutindo com você sobre o fato da qualidade do traçado nem da história, porque eu nem cheguei a ler o negócio.
Até porque,
entendeu?
Até se a gente
não
entrar nesse âmbito, muitos mangás hoje em dia, a qualidade do traçado no mangá é infinitamente pior do que quando vai pra animação, por exemplo.
Cara, uma opinião própria minha, que todo mundo sempre rebate, é Sailor Moon Classic, o mangá clássico, eu acho horroroso aquele traçado.
É horrível.
Ah,
é horrível.
Quando chega no Crystal, pra mim, começa a melhorar. Mas tem mó galerão que fala que o melhor traço é o do Classic, não sei o que e tal. E, porra,
não,
eu sou
não.
super
não,
fã
tá
de Sailor
maluco.
Moon. Eu sou super fã de Sailor Moon, né? Mas é uma opinião minha. Com relação a Demon Slayer, eu nem cheguei a começar o mangá.
Cara,
estou em dúvida se começarei.
Falando com uma pessoa que ontem passou a madrugada inteira lendo o mangá de Boku no Hero, o maluco tem uma dificuldade muito séria em fazer desenho básico. Ele é muito bom nos detalhes de paradas e uns desenhos básicos, nos Noomo. Caralho, ele desenha muito mal. Parece eu fazendo...
Sendo, sendo muito franca, se a gente for pegar até mesmo o mangá de Shingeki no Kyojin, Raine.
Sim. É,
a história evoluiu muito bem, mas o traçado do cara tá uma bosta.
Uma bosta. Os titãs
tá
dele parecem
ruim.
Parece
tá muito
deficiência.
Ruim. Não, parece trabalho de preguiçoso, né? Sim. E aí, o que que acontece? Parece que o cara inverteu. Antes, ele tinha um traçado bacana e uma história bacana. Aí, ele chegou num ponto em que ele fala, ah, eu tenho que escolher um dos dois. Então, vou fazer uma história bacana e um traçado de merda. Tá feio pra caraca, tá muito
Sim,
feio.
Enquanto o anime só melhorou, né? A qualidade do anime do Viking aqui hoje só aumenta, é absurdo.
Gente, alguma coisa tem que perder pra alguma coisa melhorar.
Pois não, é, não Deus. Dá pra manter.
Nem tudo é perfeito. Não dá pra manter tudo perfeito.
Então, mas o que a gente tá vendo, por exemplo, hoje é que a gente tá numa safra, numa galera dos animes, em que os autores, eles ou dois uma, ou o cara desenha muito bem e a história é uma bosta, ou o cara escreve muito bem e o desenho é uma merda, entendeu? Não tem um cara tão bom quanto quando a gente tinha, por exemplo, no início dos anos 2000 e no fim dos anos 90.
O que vocês preferem? Vocês preferem uma história boa e um desenho merda? Ou um desenho maravilhoso e uma história merda?
Eu prefiro o meio termo dos dois.
Eu prefiro uma história boa porque a animação, normalmente, quando vai virar anime, não é ele que desenha. Então é fácil de consertar.
É, tem isso também.
O roteiro é meio difícil de consertar,
porque,
entendeu?
Porque, assim, tem muita terceirização de visual de anime hoje em dia. Então, assim, o cara às vezes bola uma parada bem bacana, até no mangá, parará, fez bonitinho. Aí quando terceiriza pra um estúdio pra fazer animação, né? Sim. Coloca um outro cara mais barato pra fazer o traçado, e sai umas merdas.
Sai uma Natsukaizai, um Jibiate.
Sai o quê?
Natsukaizai, terceira temporada. Saiu um Jibiate.
Ah, eu não.
Cara, o Nanatsu Taizai ficou uma bosta.
Já melhoraram, já melhoraram. Viram a merda e voltaram atrás.
Pô, mas ainda bem, né?
Tô, cara.
Que bom, né? Então...
Tem um anime agora da Crunchyroll que saiu, o Jibiate.
Jibiate.
Pô, a história é maneira, tá ligado? Sei lá, dois samurais, um samurai e um ninja vem no passado, são teleportados pro tempo atual, só que o tempo atual deu merda. Tem mais cedo. Os humanos sofreram mutação e estão virando monstros. Quando são ferroados por esse mesmo humano que sofreu a mutação. Aí eles têm que lutar. Só que as lutas são muito feias, cara. Porra de personagem 3D. Quando vira luta, horrível.
Cara, eu tô assim num ranço dessa coisa deles colocarem 3D. Às vezes carrega demais. Fica uma parada bizarra. Fica muito feio, muito feio.
Meu anime favorito é Overlord. Todo mundo sabe disso e tá aí.
Uhum.
E as lutas deles em 3D me... Caralho, vontade de sair daqui lá pro Japão rebocar um maluco de porrada, mano. Tem porquê, cara.
Cara, mas aí tá. 3D é muito difícil, cara. Tem que saber usar. Não saber usar fica bem
Não, 3D não. 2D é difícil. 3D é fácil. 3D, a galera joga porque é mais fácil de fazer do que 2D. E 3D você faz ali na
fonte. Só que teoricamente o 3D não sairia mais caro?
Não, porque é molde, tá ligado? Tem um moldezinho, você não precisa...
Eu acho que o 3D você usa um programa específico,
então,
né? Pra você fazer o...
É o molde.
O Agumon e o Gabumon só tinham devolução em 3D porque só dava pra pagar dos dois, não dava pra pagar de todo mundo. Na época era isso. Dava pra pagar.
Eu odeio 3D.
Cara, é até bom eu ter puxado isso, que a gente pode falar agora de um reboot que tá sendo bem feito. Digimon Adventure 2020 tá sendo muito bem feito.
É,
por quê?
Isso é verdade.
Por que tá sendo feito? Porque eles mantiveram igual.
Não, eles não mantiveram igual.
Na verdade, tá diferente.
Tá bem diferente. Nossa, tá bem diferente.
Os personagens, cara. Se olhar, você lembra, é igual o...
Sim, mas eu acho o acerto. Você atualizar o traço, mas você não...
Não perder as características originais.
Iniciais,
tipo, eles fizeram com o Cavaleiro Zodíaco, horrível, horroroso.
Exatamente, porque quando eles
fizeram... Qual, da Netflix? Que eu não vi? Que vocês
merda.
Falaram tão
ficou
mal que eu
merda.
Falei, não vou perder
ficou
meu tempo
com isso.
Então, ficou uma merda. Tipo, o Digimon, eles atualizaram o traço, mudaram algumas coisas da roupa, tipo, coisa aqui e ali e tal, mas, tipo, não te caracterizou, tá ligado? Mas o que eu achei legal deles tratarem é o roteiro, é a ideia de mitologia. Tipo, por exemplo, no Digimon Adventure clássico, a gente tem na primeira temporada, só na primeira temporada, até eles baterem de frente com o Devimon e vir pra cá, é quase 45 episódios. É muito episódio. E aí, quando eles voltam pra Terra, só passou um dia. Nem passou um dia, passou nem 2 horas na porra do acampamento. Nesse agora, as coisas que acontecem no Digimundo afetam o mundo real, mas eles deixam bem claro pra você que,
tipo,
o tempo passa mais devagar, mas tá passando. Então, por isso que eles têm que ser mais rápidos lá no Digimundo pra que as coisas no mundo normal não deem merda. Ao mesmo tempo que o anime tá caminhando pra que, por exemplo, a primeira temporada tenha 20 episódios no máximo. Tá caminhando pra isso. Tá parecendo muito isso, porque as coisas... Tava até conversando com a Nick antes da gente fazer o podcast, porque a gente tá assistindo o anime e a gente falou, cara, eles estão indo muito rápido. Só que eu acho que a ideia deles é justamente deixar bem explicado pro anime ser mais dinâmico, pra um público... Eu acho que eles estão muito focados no público de streaming, tá ligado? Eles estão muito focados na galera.
É, porque a gente, o Digimon clássico, né? É, a nossa geração, ela estava acostumada com histórias mais lentas, né? A gente veio de Hakusho, a gente veio de Inuyasha, a gente veio de Alhazard, a gente veio de Buck, a gente veio de... Enfim, né? De uma série de Shurato, né? Que são animes que têm um começo mais lento. Só que essa geração agora quer tudo muito rápido. Aí o interessante é que, tipo, a gente tá vendo que o ritmo tá bem mais acelerado, tipo, muito mais acelerado, mas eles estão colocando o que é importante de colocar.
Sim, eles não estão, tipo, enrolando, sabe? Estão deixando bem claro.
E melhorado.
É tipo isso. Dragon Ball, é tipo isso, basicamente. Porque, tipo, eles estão deixando bem claro qual é a mitologia, qual é a parada. Não tem que ficar mistériozinho, tipo, soluciona episódio por episódio, tá aqui. Estão construindo os personagens. O que eu achei muito legal é que algumas diferenças dos personagens é que todos eles estudam no original, todos eles se conheciam. Já eram amigos que foram pro Digimundo. Nesse, nem todos eles se conhecem. Só dois se conhecem, outros estudam no mesmo lugar e passam a se conhecer mais. E eles desenvolvem o laço aí, sabe? E aí é legal de ver.
Eu tenho uma pergunta. Tipo, eu nunca fui muito fã de Digimon. Mas vocês acham que vale a pena eles estarem fazendo essa...
Reboot?
Continuação? É, esse reboot, continuação,
vale.
Não sei.
Vale muito.
Olha...
Não,
até agora tá valendo.
Eu achei que fosse um anime muito legal de se assistir.
A princípio, a princípio você fica assim, tipo, ah, se eu for falar única e exclusivamente pelo meu gosto, eu falo que vale. Mas o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa de mercado, entre aspas. Eles fizeram os filmes de Digimon, né, pra resgatar o público antigo, mas aproveitaram para perceber como é que o público mais jovem ia
interagir, responder.
E a resposta foi boa, né? A resposta do público mais novo foi melhor do que até mesmo do público mais velho, porque o público mais velho criticou determinadas situações e criticou bem seriamente.
É, mas críticas ao Try, algumas estão bem certas.
Pois é. E aí o que que acontece? Eles viram assim, pô, temos um caminho, vamos rebootar. Porque olha quanto tempo passou desde que Digimon foi lançado. A gente, Digimon teve várias temporadas fracassadas, né?
Sim.
Eles largaram o Digimon de lado, e aí quando eles resolveram resgatar o clássico, né, com os filmes, eles tiveram uma boa resposta. Aí foi aí que eles começaram a pensar num reboot, né? E aparentemente tá dando certo.
Porque eles têm bom personagem. É, tá dando certo. O anime tá dando uma boa audiência.
É importante sobre esse Digimon. Mexe na gaita.
Toca.
Cara, se tirar que a gaita dele...
Olha a pergunta do outro.
Até
não,
isso,
mas faz ele perguntar alguma coisa importante.
Mas, sentido, mas faz sentido, por exemplo. Mas eu quero falar que, tipo assim, as mudanças de personagem foram muito legais. Porque a Mimi no original, no antigo, no caso, ela era rica porque o pai dela trabalhava fora do Japão, trabalhava nos Estados Unidos. E agora, a Mimi é rica, mas porque o avô dela tem a empresa interelétrica no Japão. Então, tipo assim, eles estão full Japão, sabe? É, não estão falando nada de fora, não estão valorizando de fora, tá ligado? Então, assim, eles estão mega nacionalistas. Eu achei isso interessante fazer.
Legal.
É meio whatever, mas achei bem legal. Eu achei interessante. Mas isso que a Nick falou, por exemplo, as críticas que foram da galera fã, por exemplo, no Try, quando eles começaram a lançar essa continuação deles, foi uma crítica minha também, que eles começaram com uma história interessante, mas não souberam finalizar e fizeram de qualquer forma e ficou bem merda. Aí, o que eles viram? Pô, beleza, a gente teve uma resposta aqui, então vamos fechar esse arco de vez e vamos rebootar. Aí eles lançaram o Digimon Last Evolution Kazuna, que foi pra finalizar de vez esse arco todo e finalizar de
forma maravilhosa. E falar, olha, o clássico acabou aqui, fim.
Exatamente.
O tempo de vocês acabou.
Eles finalizaram o clássico. E eles fizeram isso de forma perfeita, que realmente eu percebi que acabou, que cortou meu coração. Eu fiquei em luto.
Gente, eu nunca consegui gostar muito de Digimon. Eu acho que eu era muito mais de Pokémon, por isso que, sei lá, não me interessava.
Cara, então, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais de Digimon por quê? Porque Digimon, ele trata do desenvolvimento do ser humano. Porque o Digimon só desenvolve, só desenvolve a partir da pessoa que tá com ele, entendeu? Tipo, então a pessoa tem que crescer como ser humano.
Tem toda uma questão emocional, todo...
Exatamente.
Mas tem Pokémon que é assim também.
Não, não tem não. Pokémon você só tem nada, você mantém ele bem. Não, não.
Não.
Nenhum.
Tá maluco? O Togepi? Togepi ele só evolui se ele estiver com nível de felicidade alta.
Porra, esse aí tá falando de Game Boy.
Togepi é quem?
Ele tá falando que é relacionado com o seu portador.
Gente, Togepi é quem?
É um ovo.
Ah, aquele bonitinho que nunca cresce?
É o bebezinho da Misha, o ovinho.
Ah, tá. Pô, então a Misha é uma merda, né? Porque aquela porra do ovinho nunca
cara,
evolui,
um
né? Ela é uma bosta.
O único emocional bem tratado no Pokémon é a relação do Ash com o Pikachu. Sinceramente, ela ficou tão batida.
Na verdade, também não. Então, tipo, tem a relação do Ash com o Charizard também. Que o Charizard, mas eles consideram um Pokémon mais avançado do que o Ash pode treinar, entre aspas, e por isso que ele não obedece o Ash.
Mas
tem
você
isso
vê que,
também.
Mas depois o Charizard toma no cu por causa dele. Né? É. Tipo, defende ele e tal.
Mas você vê que você tá falando só do Ash. Tipo, é tudo baseado no personagem só. E só esse personagem, tipo, enquanto os outros de fora... Porque o Ash só veio ganhar uma liga agora. Porque enquanto ele tava ali emotivo com os Pokémon, a galera toda em volta tava treinando. Cara, o Pikachu dele perdeu com o Bellsprout. É ridículo isso. Entendeu? Todo mundo é o melhor treinador do Quest. Todo mundo. As Pokémon é a história de um fracassado. Tem noção disso?
E isso que a galera se identifica.
Enquanto Digimon, cara, Digimon, eu achei muito legal que Digimon, no seu último filme agora, eles trouxeram o peso do protagonismo. Aonde, tipo, a gente tem o Matt e o Tai, que sempre foram os caras que foram na linha de frente, porque era o Digimon deles que tinha uma maior capacidade, e agora eles são os primeiros a se fuder quando chegam na maior idade, tá ligado? Tipo, enquanto os outros já, tipo, o Joe tá quase virando médico, a Mimi cria uma startup, a Sora é uma filha da puta cuidando de planta.
Porra, que ódio dessa nojenta, babaca, ridícula.
O Koshiro é dono de uma empresa... Tipo, eles dois estão focados em salvar o planeta, tipo, salvar...
É, tipo assim, dois desempregados que ainda não sabem o que vão fazer na faculdade...
Eles estão... Lá no Japão tem faculdade de faculdade, a galera só vai pra ter mais aulas aleatórias.
Exatamente.
E aí depois você decide pra qual curso ir, entendeu? Exato. Mas realmente isso existe. E aí, tipo, eles vão
é,
e tal,
tipo,
um
curso preparatório pra universidade que eles fazem. Tipo assim, você tem um tanto de tempo aqui pra estudar várias coisas e aí fazer a...
Tu decidiu o que tu quer.
A matrícula no curso exato que você quer.
E aí, tipo, os caras não tem pra mim. E aí, no momento que tem no filme, o cara entra e fala, sabe por que os irmãos escolhem crianças? Porque crianças têm um potencial infinito, em que pode se desenvolver de várias formas. Mas a partir
e aí, quando
do momento,
você vira um adulto, você vira um merda.
A partir do momento que você vira um adulto, você perde esse potencial, você não tem mais pra onde ir, não tem porque o Digimon tá aqui. E aí, tipo, ele vai embora. Então, tipo assim, cara, é pesado isso. Entendeu?
É.
E o anime traz isso, constrói maravilhosamente, ao ponto de que eu sou um cara muito emotivo. Eu choro pra cacete em qualquer coisa.
O cara chora vendo anime, cara. Puta
eu choro.
Eu sou uma pessoa carregada de ódio, mas, cara, eu chorei pra caralho.
Cara, a Nick, eu sei que esse anime foi triste porque a Nick não chora e ela tava falando, cara, estou soluçando.
Ah, eu choro assistindo anime, não vem que não, cara, tem, eu choro pra caralho.
A Nick vai me entender, eu não sei se ela vai entender, na verdade, ela tem um pensamento dele. Quando o último jogo do Meruem com a Komugi.
Porra, Milton!
Eu
chorei
bastante.
Porra! Nossa, nossa,
com certeza. Eu de verdade.
Caralho, cara. Porra, eu fiquei morrendo de pena, porque ela despertou uma humanidade nele que ninguém cogitava que fosse possível. É. Né? Nossa, porra, Milton, caralho.
Que triste demais.
Então, mas aí tá, entendeu? O Digimon Last Kazuna, os caras desenvolveram um arco, mas é aquilo que eu e o Nick falamos. Eles fecharam de vez a geração, entendeu? E eles fizeram ali.
É, ó, acabou.
Acabou. E deixaram bem claro isso. O final é muito pesado, é triste mesmo. E aí é isso, é o fim, entendeu? E aí agora tem o reboot, e o reboot tá sendo bem feito. Pô, eu achei muito legal que o reboot tá abraçando a questão de mitologia. Que, por exemplo, os Digimons do Digi Escolhido são os Digimons Sagrados. E eles estão em busca dos Digimons Sagrados, mas eles não sabem que os Digimons Sagrados são eles mesmos. Exato. Uma coisa que tá muito no anime. No anime tá muito. A única coisa que eu acho que tá subentendida é isso, porque quando eles conhecem os seus Digimons, ou eles se conhecem, os humanos, eles estão se conhecendo pela primeira vez e tal. Os Digimons se conhecem.
Eles já se conhecem.
Quando eles encontram o Joe e o Gomamon, o Joe se apresenta, mas o Gomamon já conhecia o Agumon e os outros. E agora, quando eles reencontram o Matt, porque o Matt tá muito mais lobo solitário, antes, quando eles encontraram a primeira vez, ele era Garurumon. E aí, agora, como ele tá em Gabumon, o Agumon chega e dá um abraço nele. Fala, tipo assim, ei, Gabumon, como é que você tá? Tipo assim, entendeu? Tipo, então, isso é muito implícito, porque, pô...
Fala, parceiro!
É muito... Mas isso é maneiro, de, tipo, eles estão desenvolvendo uma coisa legal. E isso é feito pra, no caso, o fã antigo ver. Porque o fã antigo sabe que eles se conhecem. E sabe que Digimon, quando morre, ele rebuta, mas
volta,
eles têm...
É, ele rebuta, volta pro ovo.
Volta pro ovo. Então, assim, eles estão sabendo fazer um reboot e tá atraindo um público novo, tá dando super certo, porque os personagens são bons e eles sabem desenvolver, não tem muito mistério. E tá fazendo a galera que eu, por exemplo, que gostava, que via antes, gostar também. Tipo, não é focado em mim, mas também não... Não quer que eu não veja, tá ligado? Diferente de, tipo, algumas coisas que às vezes, tipo, a galera fala, não é focado pra você. É o que eu acho que foi o Cavaleiro Zodíaco. É, o Cavaleiro Zodíaco novo da Netflix não é focado na galera que viu na época da Manchete. Em compensação,
não teve a menor preocupação de atrair esse público. Não,
exatamente. A única coisa que eles fizeram como preocupação, mas eles nem fizeram preocupação, acho que eles fizeram muito mais pra não ter hate no Twitter, foi chamar os dubladores clássicos, entendeu? Foi isso, porque também se eles não chamam dubladores clássicos, nossa, a Netflix não tinha mais rede social, a galera ia comer o cu deles, possivelmente. Porque, nossa, o otaku puto é um bicho absurdo.
Né, Milton?
Então, assim, eu acho que o reboot bem feito é quando você fecha algo de forma, tipo, você deixa claro que acabou. Aí, vamos agora, porque eu tava falando. Eu acho que o Hakusho merecia ter um reboot e não uma continuação como tá tendo o rumor.
Exato. Não acho que cabe esse negócio de continuação, até porque já estão vindo com essa ideia de resgatar e no Yasha, tirar lá do cu do baú.
Vai dar merda.
Ah, porque vai botar a filha do Inuyasha com a filha do Sesshomaru. Cara,
vai dar
sinceramente, eu tô vendo assim, eu tenho... Faço parte de 1.050.000.000 de grupos de animes e mangás no Facebook. Eu tô sempre lendo os blogzinhos e tal. A galera novinha que pegou Inuyasha pra ver, porque anime soujo e não sei o que e tal, a galerinha de agora tá com o cu piscando. A galera mais velha tá... eu tô em dúvida se eu abraço o saudosismo... A galera mais velha tá em dúvida se ela abraça o saudosismo ou se ela ignora. Tanto que, é que nem eu tava falando com o Ryan, aqui no Brasil, ninguém nem tava sabendo da continuação da história de Inuyasha.
E tem no mangá lá fora já há bastante tempo.
Tem a história das filhas dele e tudo mais, tanto vão fazer o anime agora. E aqui ninguém nem sabia da existência disso. Você tinha um nicho muito pequeno de gente que tava assim, acho que tem. Porém, não tem nenhuma scan traduzindo, ninguém se interessou, ninguém apresentou porra nenhuma, entendeu? E é isso aí. Aí agora eles querem pegar essa ideia e trazer pra Yu Yu Hakusho. Não acho que cabe. O que é o que eu tava falando com o Rainer. Outro rebuta, né? Eu acho que um reboot seria digno, válido, dependendo da qualidade. Ou você faz uma história paralela. Você pega o Kurama, o Riei, o Yuzuki, coloca como, sei lá, figuras emblemáticas da história da luta, o Pica da Galáxia, faz bota uma estátua do Yuzuki lá na porra lá do lugar que tem o torneio do inferno, não sei o que. Agora, não vem com essa caralha de filho. Para de tentar enfiar filho nos outros.
Porque teve uma coisa... Até um anime que a Elisa falou aí, o Pokémon, cara. Pokémon tem que, sei lá, pra 10ª temporada agora. Já mudaram o traçado do personagem, mudaram
já,
as coisas.
Não tá legal.
Mudaram até dublador, tá uma merda. Tipo assim.
Tá uma bosta, já tinha que ter parado
muito tempo
de ser produzido,
e, tipo,
sinceramente.
Cara,
eu mesmo não consigo mais assistir.
São diferentes os animes. O que tá na Netflix e que você procurar em sites paralelos. São diferentes, não é o mesmo. Tá ligado?
Como assim, Milton?
Se você
Como
for
assim?
Ver o da Netflix, ele é ligeiramente diferente do da Crunchyroll, por exemplo. Os meus amigos...
Pokémon?
Os meus amigos estão gostando pra caralho do Pokémon da Crunchyroll, mas o outro foi vendo... Foi vendo e falar, vê aí, tá maneiro. Aí foi ver o da Netflix, falou, mano, tá ruim. Aí falou, não, mano, tu viu o da Netflix? Viu o do Crunchyroll agora. Caralho,
mas qual é a diferença?
Não faz sentido,
Será que a Netflix errou a contagem das temporadas?
Só se for.
Ou se a Netflix tá cortando mais os episódios, sei lá.
Pode ser também, cara. Porque não faz muito sentido.
E a galera
que... Cara, porque pra mim... É outra coisa que você falou aqui. Se no One Piece passou, tipo, 20 anos de anime, não passou uma década, no Pokémon é quase 20 anos de anime também e não passaram 2 anos. O que eu acho que ainda tem 10 anos. Porra. Eu comecei Pokémon quando eu tinha 7 anos. Hoje eu tô com 27 e agora eu vou fazer 27. Foi agora recente que o Ash beijou na boca. Eu falei, caralho, não é possível, mano.
E, cara, essa parada da Netflix cortar, isso é real, tá? Isso é real. Porque, por exemplo, tem um anime que eu gosto muito, que é Mushishi. E aí, Mushishi tem 3 temporadas, sendo que na temporada 2 e na temporada 3, eles relançam alguns episódios acrescentando detalhes na história, mostrando outras perspectivas. Só que eles mantiveram o mesmo nome do episódio que já tinha sido lançado. Né? E a Netflix come esses episódios, porque como tem o mesmo nome, ela não colocou no catálogo. Ela fez uma sequência direta, ela pulou esses episódios que foram relançados, né? E aí, eu tenho o anime baixado no notebook, porque quando eu tô depressiva eu gosto muito de ver ele. E quando eu falei assim, vou dar um bisu aqui na Netflix, eu reparei nisso, eu falei, caralho, ela comeu episódios. E são episódios que... Tem esses detalhes, essas diferenças. Então, de repente, essa parada do Pokémon pode ser a mesma coisa.
Cara, e Pokémon tem outra coisa que eu acho muito escroto, que, tipo assim, todos os personagens fora o Ash são bons, só ele que é uma merda. Tipo, o Gary é foda.
É tipo assim, ele é o protagonista, ele tem que ser esforçado.
Ele é o protagonista, ele é o pior de todos.
O Dragon Ball ao contrário.
Caralho, ele é o pior.
Cara, eu não acho
que
ele tão ruim assim, não.
Não, cara.
Me julguem.
Ele só ganhou uma liga agora. 20 anos pra ganhar a liga.
Não acho ele ruim.
Cara, eu achava a qualidade... Eu confesso pra vocês que eu achava a qualidade de Pokémon melhor antes.
Eu não sou uma pessoa
que acompanha Pokémon.
É, assim, tá? Eu confesso que também...
Já acompanhei mais. Hoje em dia tô em débito.
Até a minha mãe. Minha mãe, ela viu alguns episódios, principalmente do Pokémon mais antigo. Aqueles filminhos, principalmente aquele que o Ash vira pedra.
Ele é bom.
E aí todo mundo chora e tal.
Pô, esse filme
tipo,
é bom.
A minha mãe, ela curte os episódios antigos de Pokémon, mas esses episódios mais novos, ela fala que tá ruim, porque ela fala assim, é cara, tudo besta, é tudo a mesma
eu vou
coisa.
Entrar, eu vou entrar no mérito, eu não sei nem se dá pra entrar nesse mérito. É o mérito do politicamente correto, né? Porque agora entraram na hype de que não pode mostrar certas coisas porque as crianças vão ficar agressivas. Eu cresci vendo Cavaleiros do Zodíaco que as orelhas ficavam pulando aí, o sangue jorrando pra tudo quanto é lado, e eu não sou agressiva. Quem fala que não? Eu sou, vai tomar um socão.
Ah, entendi.
Não, acho bem normal. Acho bem normal.
Eu acho que o cara dele porque incentiva a rinha de galo.
Okay. Milton, não.
Ou libera a rinha de galo ou cancela Pokémon. É um ou outro.
Não.
Cara, o Pokémon, assim. O Pokémon, tipo, eles já lançaram recentemente pela Netflix. Recentemente não, acho que foi ano passado, no fim do ano passado, uma coisa assim. É, o filme do, esse filme do Mewtwo, né, em 3D. Eles relançaram.
Bem ruim.
Em 3D. Eu não fui ver, e eu comecei a ver, mas eu não consegui ver, mas aí eu acho que é uma coisa minha, porque tem animes, no caso Pokémon deles, que eu gosto de ver dublado por afeto. E como não era o Fábio Lucindo, e era o Charles Emanuel que dubla o Ben 10, eu não consegui ver, me deu nervoso.
Cara, eles lançaram Detetive Pikachu. Eu fiquei assim de assistir... Não, ouve.
Tu viu? Eu não vi.
Eu não
cara,
vi também,
eu fiquei meio assim de assistir no cinema,
até hoje eu não
né?
Vi.
Aí eu fiquei tipo... Aí o que aconteceu? Um belo dia aqui em casa eu baixei um aplicativo, não vou citar qual aplicativo, e o aplicativo tinha acesso a alguns filmes e ele era um dos filmes. Eu falei, já que eu tô com o aplicativo baixado aqui, eu vou assistir. E aí eu assisti, cara, eu fiquei com tanto ódio,
eu não
que eu assisti até o final. Eu assisti até o final na base do ódio.
Cara, eu não vi esse filme porque...
Gente, não... É sinceramente...
As críticas das pessoas. É fofinho, porra.
E só.
Não é fofinho.
O que um filme que as pessoas
é o fofinho.
Falam, é fofinho. E só não tem não
sabe
tem
o que
mais
eles
um
fizeram?
Nada.
Basicamente o que eles fizeram, que vocês falaram que eles fizeram com o Digimon. Eles tentaram lançar filmes pra atingir um público novo. Tá entendendo? Provavelmente não, foi isso, tá ligado?
Não, Digimon, cara. Na verdade, Digimon lançou pra trazer a galera antiga, só que acabou trazendo a galera nova por osmose. Pra mim, o Pokémon, o trailer não me conquistou porque eu não comprei o Pikachu falante, mas é coisa minha, entendeu?
Não comprei o Pikachu falante, foi uma bosta, assim, achei bem ruim. Cara, eu sou traumatizada até hoje com o Ditto, cara. O que eles fizeram com o Ditto?
Quem é Ditto?
Como assim, quem é Ditto?
Hoje.
Quê?
Como assim, quem é Ditto?
Gente, nunca eu tô viajando aqui. Tô viajando aqui, repete. Tô viajando aqui, repete.
Ditto é aquele Pokémon que se transforma em todos os Pokémons.
Ah, não sei quem é.
Ah, Gosma Rosa.
Ah.
É o The Rock, tá ligado?
Então, Eu acompanhei Pokémon, cara, assiduamente até a terceira geração, que já era Trico, Mudkip e Torchic. E a partir daí eu já não via mais, mas assim, foi porque... aí é que tá, a diferença do Digimon e Pokémon pra mim, que Digimon continuou atrativo pra mim, mesmo eu depois de velho. Pokémon não ficou. Pokémon me perdeu total, assim. Eu jogo Pokémon GO, porque eu acho um jogo divertido, mas o anime me perdeu total, sabe? Ele não se
Eu te
não
tenho no Pokémon GO, Rainer.
Tem.
Me manda presente aí.
Pô, já mandei tu que não abriu até hoje?
Sério?
Sério? Quase nem joga?
Tem muita gente pra abrir. Cara, tem muita gente pra abrir presente. Com preguiça.
É.
Ok.
Então, mas é que tá, tipo, por exemplo, o anime me perdeu total, tá ligado? Tipo, ele não. E eu não acho que isso é ruim ou bom. Só que eu acho que os autores pensaram em trazer. Realmente um novo público. Só que eles pensaram em trazer um novo público com um bonde andando. Eles não rebutaram. Eles trocaram o traçado do Ash à moda caralho. E ficou uma bosta.
Tá
não
bem ruim.
Porque, né? Mas ficou uma bosta. Mas, tipo, não terminaram a história. Então, tipo assim, eles podiam ter fechado, como falam que possivelmente vai rolar agora. Parece que essa temporada que tá rolando agora de Pokémon é a última. Vai acabar e vai contar uma outra história. E aí sim, eu acho que talvez pode ficar um pouco interessante, mas é tipo assim, a história do Ash já, tipo, já passou da
já
hora.
Já passou da hora de acabar,
tempo,
muito tempo a história do Ash, cara.
Cara, Hoje, outro dia que eu vi no Twitter, eles lançaram um Pokémon que parece um Pokémon que ele é metade máquina de lavar e bagulho de jardinagem. Eu falei, não, chegamos no nível. Eu parei de ver o desenho quando tinha um Pokémon chamado de latrina. Eu falei, não, pra mim já deu. Pra mim já foi. Não dá mais. Em Digimon eu consigo aceitar um cachorro com uma metralhadora na mão, mas um Pokémon formado de latrina não dá. Não dá.
Sem condições.
Se vai botar utensílio, bote armas, não bota latrina, entendeu?
Amado.
Porra. Se quer continuar maneiro, bota arma, não bota latrina. Pô, não estou incentivando o armamento, só que, pô, é mais legal, né?
Eu tô incentivando o armamento, sim.
Ou pelo menos mais útil, talvez.
Armamento de animais, mas ainda.
Cara, Pokémon tem a porra... Cara, o Pokémon incentiva o trabalho doméstico, cara. O Mr. Mime... É empregada da mãe do Ash.
É verdade.
Eu adoro a teoria que ele é o pai do Ash, aliás. Eu adoro essa teoria. Eu adoro essa teoria. Eu adoro.
Essa teoria é muito engraçada.
Eu amo essa teoria.
Caraca.
Não, ela é melhor.
E, tipo, assim, surreal, cara.
Cara, e a teoria de que o Ash tá em coma e tudo isso parte do coma? Isso seria muito legal se eles abraçassem.
É um delírio coletivo, né?
Já perceberam uma coisa que eu sempre falo no exemplo Pokémon? Que no início de Pokémon, a gente tinha os Pokémons e tinha bichos normais. E depois de um tempo, passou a ser tudo Pokémon.
É, sumiram os animaizinhos. É, não aparece mais início, um cachorrinho, não aparece um passarinho normal, não. Tudo é Pokémon.
No início tinha, tipo, os Fear, os Pidgey e tinha os pássaros normais. Agora não, tudo, depois de um tempo ficou tudo Pokémon. Então aí quando você para pra pensar que você bebe leite de Tauros, tá ligado? Ou do Mewtank. Todo cachorro é um Growlithe, tipo, sabe, mano, tipo, entendeu? Você come carne de Pokémon, tá ligado? A galera come.
Não, mas
carne.
É animal, pô. É um animal, parceiro. Eu acho que...
Ué.
Chinês come um morcego, pô. Tu vai comer carne de Pokémon, fica puto.
Ô, louco, bicho.
É Zubat.
É.
Zubat
que passou o coronavírus pra galera.
Cara, mas isso, inclusive, é... Ah, aliás, isso é notícia. Depois que estourou o coronavírus, não aparece mais o Bat na Ásia, tá ligado?
Não aparece, não. Pode.
Sério mesmo, deram um suspense. Pegou mal, né? Não, mas assim, então assim, o Pokémon foi um anime que eles tentaram rebotar com um bonde andando e ficou uma merda e perdeu o público. Hoje Pokémon é total um anime de nicho, não é uma galera que assiste, não é um anime de popularidade, tá ligado?
Não, já, a galera foi, que... já teve muito mais hype do que tem hoje.
Sim, hoje não tem hype, eu acho que é muito nichado.
Nenhum, tipo. Não, hoje não tem não. É só ficou difícil. Mesmo a galera que é insistente, né? Acho que, tipo, tem até pessoas que são extremamente fãs que não assistem mais o anime.
Cara, Pokémon virou backyard, né? Porque a galera bota pra criança.
Caraca!
Com as coisas coloridas e a criança fica
que
quieta. É sério.
Comparação horrível, Rainy, meu Deus!
Não, mas eu, caraca, sou da época que pesado, eu botava minha sobrinha pra ir no backyard, gente, pra ficar encarada, parada. O que as crianças veem hoje? Patrulha aqui,
cara,
não tem
filho?
Lucas Neto.
Que porra é essa? Ah, Lucas Neto, é verdade.
Lucas
não,
Neto.
Mas Lucas Neto é a cocaína, a criança não fica quieta, fica alerta com ele.
Eu não tenho ideia do que as crianças assistem hoje, sinceramente.
Coisa boa, não é?
Peppa Pig?
Não, nem é. Eu acho que já passou pra Peppa Pig, né?
Não, agora a gente tem a... Mundo Bita.
Mundo Bita.
Tem aquela da Joaninha também, né? Tem um dos cachorros também. Os cachorros bombeiros.
Ah,
então.
Snow Patrol e tem a Ladybug,
né? Snow Patrol.
Snow Patrol. Caralho, louca, né? Não, é outro nome. Eu esqueci o nome.
Patrulha Canina.
Patrulha Canina.
Patrulha Canina. Pô, eu tenho um potinho, cara. Eu tô olhando pro potinho de pipoca aqui na minha frente. Pô, da onde saiu o Snow Patrol, doença?
Aí nesse momento a gente não sabe o que é pior. Ela ter falado Snow Patrol ou ela ter um pote de pipoca do Patrulha Canina?
Não, pô, eu tenho um pote de pipoca. Deixa eu explicar o pote de pipoca. Foi do aniversário de um ano do filho da minha...
Ah,
tá.
É isso, gente. E aí?
Entendi.
Lembrancinha. Aí eu botei a 51 dentro do potinho e trouxe pra casa.
Nani! É. Cara, eu não sei. Eu acho que, por exemplo, O Pokémon não teve, por exemplo, o que uma galera faz, por exemplo, ah, acabaram com o meu Pokémon. Ninguém teve esse saudosismo quando trocaram o traçado. A galera só esculachou o traçado, que tava uma merda, mas ninguém chegou e falou, ah, acabaram com o meu Pokémon. Porque a história continuou, tá ligado? Diferente pra agora, por exemplo.
Na verdade, outro dia Pokémon acabou há muito tempo, as pessoas só não entenderam isso.
É, outro dia eu
aceitando
que, a galera,
que o anime ainda existe.
A galera tava reclamando da nova versão que tem aí do Clube das Winx. E aí tava reclamando.
Tem uma nova versão do Clube das Winx?
Tem.
Infelizmente tem.
Não acredito.
É, aí,
como é que eles conseguiram? Já tava perfeito, não precisava mudar nada.
Não, mas ainda não precisa. Mas você.
Nem precisavam ter feito uma nova versão, cara.
O original existe, essa é a questão. Tipo, não tem por que também reclamar com essa nova versão agora, gente. Para as crianças novas verem. Aí é que entra o meu ponto. As pessoas entram e falam ali. Aí acabaram com o meu Clube das Winx. Primeiro não é seu.
Não foi você que criou.
É que nem a revolução cultural, cara. Não existe isso.
Segundo, tipo, cara, não acabou. Quer ver? Vai lá, vê o antigo. Tá ali na internet, busca, baixa, vê. Tipo, aquilo não vai deixar de existir. Agora, essa aqui não é pra você, é uma versão diferente. Tem produções que realmente fazem novas versões pra um outro público. E aí deixam isso muito claro. Entendeu?
É que nem uma nova versão das Meninas Superpoderosas, né? Tem uma nova versão.
Sim, mas as Meninas Superpoderosas, por exemplo, eles mantiveram o traçado. Então, tipo, eles não deixaram claro que era uma versão nova pra uma galera. Eles
mudaram algumas coisas, Rainer. Mudaram algumas coisinhas.
Cara, essa nova versão das Meninas Superpoderosas é uma merda.
É
horrível
chato.
O desenho.
É muito ruim.
E eles mudaram. É politicamente correto.
Exato.
Eles mudaram pro politicamente correto.
Parar de fazer bagulho pra lacrar, tá ligado? Tem que ser mais natural as paradas.
Não tem o Fuzzy, cara, nessa nova versão. O Fuzzy é mó bonzinho.
É, porque botar essa menina nova, que é negra, não é? Uma parada dessa? Não tem uma super menina nova que é negra?
Tem.
Eu não
esqueci.
Tem.
A galera tem que parar de fazer essas paradas pra lacrar, tá ligado? Bota, mas bota natural, não bota.
Não,
tal,
eu acho que vale a pena a representatividade.
Não,
eu acho
isso
vale
aí
a pena
nem é incômodo. Pra mim, o incômodo de história
é
ficar
é
o incômodo pra mim é outra coisa. O incômodo
não,
pra
mas,
mim é eles terem.
Tipo, ele não ser mais como era antigamente.
Pra isso, tá ligado?
Não, o incômodo pra mim não é, tipo, botarem uma personagem a mais. Eu acho que é até legal colocarem pra poder ter a representatividade da criancinha que é negra, entendeu? E ver que tem uma criança, tem uma menininha que é igual a ela no desenho. Porque, de fato, antigamente você não tem atividade pras crianças que são
negras. Acho que tinha, pô. Três pinhas demais.
Sim, não tinha. Respeita,
três pinhas demais. Tá maluco.
Não tinha. Enfim.
Mas aí é que tá, Milton. É, Meninas Superpoderosas é mais antigo do que Três Espiãs Demais.
É mais.
A Meninas Superpoderosas, o que, que você tinha de diferente? Você tinha o Ellie, né?
Sim.
Você teve aquele episódio em que o professor vai criar uma quarta menina superpoderosa e ela vem toda bruta, toda gigantona.
Muito bom esse episódio.
E aí as meninas superpoderosas ficam cheias de preconceito com ela.
Era pesado.
Né? E, tipo, basicamente só.
Tinha os meninos desordeiros.
Teve o episódio dos meninos desordeiros, mas ainda assim...
Que foi a salvação de uma galera nos anos 90, deixando bem claro que eu discordo disso, mas nos anos 90 era tipo, menino desordeiro, tipo, opa, agora eu posso dizer que vejo. Os meninos desordeiros.
Então, assim, tipo, eu acho que não foi nem por isso, eu acho que foi, tipo, mais pela parte do politicamente correto. De, tipo, porque o moralismo, ele tá enchendo o saco e tá, cara...
Cara, mas, por exemplo, eu acho que, por um lado, eu acho que o politicamente correto, ele tem o seu lado bom e o lado ruim. O lado bom pra mim é que realmente você tem que seguir, porque né, tem questões realmente que eu acho que não vale a pena você ultrapassar, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes o politicamente correto ele poda um pouco a criatividade do autor, assim, por exemplo. Porque, por exemplo,
cara, você cresceu com desenhos que não eram politicamente corretos e você teve uma infância ótima.
É, o lado bom, por exemplo, teve agora numa Hero Academia, que aquele doutor, o nome dele no Japão era um nome que, como eles se referiam a pessoas no campo de concentração, ele teve que mudar o nome do personagem. Tipo, e justo, ainda bem que fizeram isso, tá ligado?
Justo,
Muito justo, ainda bem. Então, assim, que bom que existe o politicamente correto hoje pra isso. Agora, quando o politicamente correto entra no ponto em que a criatividade do roteiro ela é afetada, aí eu acho que passa um pouco do ponto, entendeu? Por exemplo, hoje a gente não tem o ele no Minas Poderosas, não tem o Fuzzy, o Macaco Louco.
Até tem, mas eles aparecem muito pouco e
pouco
já...
e a interpretação
e
deles
é totalmente
diferente. O Macaco Louco é muito mil vezes mais comedido,
sabe? O último episódio em que as meninas superpoderosas encontraram com ele, ele tava fazendo aeróbica. Tipo, foi isso, ele tava fazendo aeróbica.
Tipo, de forma normal, né?
É.
Nada demais.
Uhum.
E, tipo, cara, então assim, ele não é mais aquele cara, tipo, então assim... Não... A interpretação do personagem muda. E aí, tipo, você tira, às vezes, uma coisa que já era uma... O ele era uma representatividade. O ele era uma coisa que tirava o estranhismo, né? Vamos dizer assim, daquela pessoa. O Fuzzy era um... É que tá, quando a galera, por exemplo... A mesma galera que critica The Office, por exemplo. Fala que The Office é uma série muito pesada e difícil de digerir. A galera não entende que é uma ironia e é uma crítica justamente àqueles tipos de pessoa. E é justamente pra você ver como as pessoas não podem ser. E as pessoas não entendem. Então, assim, é essa a parada. Por que The Office hoje também não daria certo? Porque por conta, ou politicamente correto, afeta o ponto...
São burras.
É que as pessoas, exatamente, as pessoas não têm um senso de crítica, sabe? Tipo, fica muito jogado. Quer ver um reboot que é muito melhor que o original também? She-Ra. She-Ra tá bom pra caramba.
Não,
cara,
She-Ra eu já não concordo. Eu achei a... Eu tenho... She-Ra, essa versão nova da Netflix, ela tem muitos pontos bons. A questão da representatividade, o fato de ter colocado uma She-Ra adolescente e ter adaptado todo o contexto da heroína ao universo adolescente. Isso ficou muito bacana. Não, é um traçado interessante, eu adoro as coisinhas que brilham, mas assim, a história não me pegou, a forma como ela foi construída não me pegou, eu achei chato, sabe? Eu achei meio frufruzento
então,
demais,
foi...
mas levando em consideração que não foi feito para mim, foi feito para uma nova geração. Então, é tipo assim...
Eu compartilho da mesma opinião que a Nick.
Não me pegou por uma questão de gosto meu, porém, eu acho que pra essa geração de agora ficou realmente sensacional.
Encaixou.
Eu achei bem feito, realmente só a história, assim, o enredo.
Eu acho que hoje em dia, se a gente for pegar... Aí tô pegando no consenso geral, né? Pra mim, anime ou desenho normal, ocidental, que soube aproveitar o politicamente correto pra si, e não perdeu a criatividade, pra mim foi Steven Universo, por exemplo. Pra mim,
cara, Steven Universo é sem defeitos. Zero defeitos.
Exato, sabe? Zero, tipo, zero defeitos. E assim, a criatividade flui absurdamente no desenho. Ele é politicamente correto pra caramba. Ele tem várias representatividades. Ele demonstra isso de uma forma simples. Não é julgado,
não
é forçado.
Eu não tenho nem que falar sobre Steven Universo, que esse desenho pra mim é maravilhoso.
Não é forçado, então assim... Então é usado da forma bem feita, sabe? Pra você ter a noção como ele é usado de forma bem feita, que ninguém usa Steam Universo pra fazer lacração no Twitter. Ninguém usa Steam Universo pra ficar tipo, fazendo thread, sabe? Então assim, ele tá ali, ele existe, ele é muito bom. A empresa já está muito boa, tá muito impressionada, não está forçado, que você não leva nem o extremo da galera, nem um outro extremo. Você tá no ponto certo.
Exato.
Então, assim,
você tem representatividade, você tem a questão do amor fluido, né? Tipo, amar pessoas, né?
Você tem a questão do politicamente correto bem digerido.
Exato, você tem a própria trama, é uma trama tocante, né? Poxa, a Rose Quartz, ela abriu mão da própria vida pra ter o Steven, né? Ela quis aquela criança.
É.
Você vê os episódios que mostram o passado dos personagens. Pô, você vê que os personagens, eles realmente podem mudar, né? Tem muita temática boa por trás de Steven Universo.
Ele dá vários exemplos de desenvolvimento do ser humano, né? Isso é muito legal.
Pois é. E o bacana é que o Steven Universo foi crescendo junto com o Steven, né? Até que chegou a parte dele adolescente, com novos conflitos, novas percepções, novos problemas.
Cara, Steven Universo não tem nem 5 anos, o moleque cresceu. Pokémon tem 20 e o Ash ainda tem 10 anos. Isso me dá uma raiva. Caralho, isso me dá muita raiva, mano.
Cara, eu gosto muito de Steven Universo justamente por tudo que ele aborda, tudo que ele representa. E, tipo assim, ele pega tanto o público adulto quanto que ele pega o público infantil. É um desenho muito fluido, cara. É sensacional, sério. Muito bom mesmo.
Sim, mas, por exemplo, uma curiosidade que eu tenho. Milton, qual é o nome daquele o herói do My Hero Academia, que é o cara que é sempre o locutor das paradas?
É, Presente Mike.
Presente Mike, não é?
É.
Cara, eu não, isso não é spoiler, se você pesquisar em qualquer lugar, tem. Ele é casado com o Arisawa Sensei.
Só se for escondido.
Então, isso é subentendido. O tempo todo. Isso é subentendido o tempo todo. Depois que eu li isso, eu revi, faz todo sentido. Só que isso é subentendido o tempo todo. Ele não explora isso por conta do politicamente correto, sabe? Porque isso no Japão impede.
É, não seria, tipo, nada demais. Eu acho que podia jogar de boa e tá suave.
Cara, eu acho que depende muito, porque temáticas homossexuais, elas ficam muito restritas ao universo boys love, mangás e animes shoujo e josei, tá? É muito restrito. Agora que você tá vendo, assim, nos seinens da vida e tal, um ou outro casal que dá a entender.
O preconceito ainda é
muito grande. O preconceito é muito grande e essas temáticas, elas são mega restritas, tá?
Pô, The Titans Bride tá aí pra mudar isso pra galera.
Caraca.
Meu Deus do céu.
Meu Deus
do céu. Acho melhor a gente encerrar por aqui.
Acho melhor a gente parar o assunto por hoje. Bom, pessoal, esse foi o nosso...
Por que Milton é assim, cara?
Ele gosta de acabar com a alegria da gente, né?
Ele adora, né, cara? Porra.
Vou botar aqui nas pessoas. Vai lá, galera que tá ouvindo. The Titans Bride, só pesquisar.
Não faz isso, não, querido ouvinte. Não faz isso.
Você pode ver coisas que... são.
Você pode ver coisas que vão te traumatizar por um bom tempo.
E por favor, não veja o mangá. O mangá é pior.
Por que vocês... Primeiro, um sabe qual episódio tá, o outro sabe como é que é o mangá. Não tô entendendo vocês.
E eu não tô sabendo disso. Olha que eu sou fã de boys love.
E eu também não tô sabendo nada disso
porque
também.
Porque enquanto eu tava lendo My Hero, uma hora apareceu esse Titans Bride, tipo assim... Aí eu botei pra escorrer tudo. Eu vi que não tinha falado dele, eu fui ver, né? Cara, precisava...
Tá que nem a desculpa do Milton. Tava procurando anime pra assistir e esbarrei com esse.
Não embarrei. Literalmente, cliquei e fui ver. Acontece.
Cliquei e fui ver, acontece.
Que é legal.
Não, vi, mas tipo assim, quem curte, fica à vontade. Não me cativou. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui o nosso podcast sobre animes, que a gente falou aqui. Uma conversa foi um pouquinho longa, Vitão talvez vai querer matar a gente. Mas é isso. Um beijo pro editor desse programa, eu amo muito. Forte abraço pra vocês, sigam a gente nas redes sociais, arroba Multifinito. Muito obrigado, Milton.
Arigato.
Caralho, meu Deus do céu.
Não supero.
Essa porra é muito escrota.
Escrota, cara. Muito obrigado, Elisa.
De nada. Boa
noite. Estamos aí.
Boa tarde, bom dia.
Não sei.
Eu não sei de mais nada.
Muito obrigado, Nick. Força.
Ai, preciso. Se bem que eu acho que se alguém me deseja força...
Para antes que venha processo. E é isso aí,
censura!
Não se tem nomes.
Mais uma vez, segue a gente no Twitter, arroba Multifinito, Instagram, arroba Multifinito, nas redes sociais. Próxima semana a gente volta aí com mais um tema sobre a cultura pop. E possivelmente nós vamos falar sobre tudo que rolou na Comic Con... At Home, a gente vai voltar aqui com possivelmente todo o elenco. Eu espero e a gente vai trazer para vocês as nossas opiniões sobre os anúncios feitos. Ok? Forte abraço. Tchau, tchau.